A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, olá, muito boa noite. Estamos começando o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Neste início de 2025, estamos apresentando o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Uma continuidade do trabalho iniciado pela jornalista Sátira Machado sobre a história da população negra em Porto Alegre e suas relações com o samba e com o carnaval. Nosso tema de hoje é o Afro-Sul Odomodê. E, para tanto, estamos recebendo aqui no estúdio hoje o Paulo Romeu, ele que é o mestre griot, pesquisador, divulgador da cultura afro-gaúcha e, ao lado de Yara Deodora, fundador do Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê. Paulo Romeu, bem-vindo à FM Cultura.
Obrigado, é um prazer estar aqui hoje trazendo um pouco das coisas que a gente está fazendo no Afro-Sul e Odomodê. O Afro-Sul fez o ano passado 50 anos, né? Nós já estamos virando para os 51. Então, mas esse ano é que a gente vai poder celebrar mesmo os 50 anos. Então vai ter bastante coisa esse ano.
Que legal. Bom, Paulo, a nossa ideia é que num primeiro momento aqui nós teremos dois programas, aliás, dois blocos, né? Nesse primeiro bloco eu gostaria de falar um pouco mais sobre a história do Afro-Sul e da tua história, da tua trajetória, né? Porque são bastantes histórias também aí que tu traz ao longo desse período aí, né, Paulo?
Muitas, muitas. São incontáveis, né? Para traduzir em 50 anos, né, tudo que a gente fez. Mas o que a gente diz é que a gente, agora com 50 anos, uma transição dentro do Afro-Sul e que passa uma outra geração, né, a assumir mais os compromissos, mais toda a questão burocrática e social do trabalho da gente. E então, isso aí que está dando um sangue novo para a gente, né, ao mesmo tempo que Maravilha. A gente sai um pouco da cena, no caso eu. Mas entrando meus filhos, os netos e toda... O Afro-Sul é uma nação muito grande, né? Tem gente espalhada por tudo que é lugar aí do planeta, que foi criado aí dentro do Afro-Sul. Então...
E seus descendentes, né?
Que estão por também, aí, né? Com certeza. Os ancestrais e os descendentes também.
É verdade. Mas, Paulo, em relação à tua trajetória, tu és músico, compositor, enfim, tem uma trajetória ligada dos carnavais, né? Mas eu queria saber como começou a tua trajetória como músico.
Começou quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. E depois que eu saí de dentro da barriga, continuei. Não, a questão é que eu nasci no Areal da Baronesa, né? Tive esse privilégio, né?
Tu nasceste no Areal.
Barão do Gravataí, 512, no Areal da Baronesa. Então, ali eu já...
Foi que ano?
Desde criança, eu nasci em 1957. O ano das lendas, né? Dizem, né? 57. E, então, desde criança ali eu já estava tomado pela música, né? Eram os tambores das casas de religião... Eram escolas de samba ali, tinham operadores do samba que era na Travessa Pesqueira, bem meia quadra, assim, da minha casa, assim, da Barão do Gravataí. Na Travessa Pesqueira eram imperadores. Então, ali, mais ou menos, que eu comecei também a desenvolver um pouco. E até quando tinha uns 10 anos, mais ou menos por aí, eu estava sempre lá pelo imperador com mais uns amigos, né, de tarde, agorizado. Uhum. A gente ficava por lá, estava arrumando instrumento, aquelas coisas na função, e sempre dava uma brechinha para a gente pegar um instrumento e tocar um pouco, ajudava e ficava ali, né. E aí o saudoso mestre Neri Caveira, né?
Neri Caveira.
Ele chegou e perguntou assim, quantos anos eu tinha? Ah, 10 anos. Ele falou, 10 anos de idade, um moleque tem criatividade. E chegou assim, estuda sempre, continua sempre estudando música, se tu gosta de música e que tu tem facilidade e tudo, mas sem, como é que ele falou? Com humildade, sempre com humildade, seja sempre humilde, estuda, toca pra caramba, mas sempre humilde. Uhum. Coisa que na época eu não entendi muito, né? Como criança, mas depois, mais tarde, como adolescente, aí eu fui entender bem o recado do mestre, né? E dali eu fui, com 15 anos, a gente foi convidar ele pra ensaiar um bloco que era o bloco israelita, né? Sociedade Israelita de Carnaval. E aí ele já estava com compromisso com uma outra instituição e falou, poxa, eu já até assinei, estou até com dinheiro, já deram até dinheiro, senão eu ia. Mas vai tu e saia lá. Eu cheguei, ah, não, mas não é bloco de criança, né? É bloco de... Eu tinha 15 anos, ele falou, não, vai, tu leva uns 10 daquele imperador, dos guri, faz um cinturão ali, e os outros é tum-tum-tum, outro tá-tá-tá, outro tim-tim-tim até morrer, tudo trabalhador, ele não sorri muito pra eles, vai sério, não mostra os dentes, e vai dar tudo certo.
Isso foi no início do Imperadores?
Não, o Imperadores já existia, não sei se ali foi o primeiro lugar onde eles ensaiaram, não, talvez já tivessem algum, o Imperador já existia. E aí fui, né, e comecei a ensaiar, levei aquela rapa e fui, e já comecei a ensaiar dali, não parei mais como ensaiador, foi parar, depois quando a gente foi para São Paulo com a Afrosul, né? Dali eu saí o Israelita, depois saí o Floresta Aurora, depois saí o Teresópolis também, tudo... blocos que eram de salão, né, que era muito forte na época também a concorrência desses blocos de sociedade. E depois aí fui para São Paulo em 77 com a Afrosul. Uhum. E fiquei lá em 81, já estava com o Pau Brasil tocando e voltei em 81 para Porto Alegre.
Nossa, né? É muitas histórias.
É, voltei, eu estava com 23 anos e uma cabeça assim muito... muito fertilizado, assim, por tudo que eu tinha visto e vivido lá em São Paulo, assim, né? De todas as personalidades que hoje são personalidades da MPB, né? Sim. Na época, não. A gente estava junto com eles lá, e pelos bares, sentado nas calçadas, tocando violão. Vários. Hein? Então, para mim, foi uma bagagem muito grande, assim, né? Aí depois eu volto para Porto Alegre em 81, a gente funda os Garotos da Orgia, refunda, né, que já existia antes dos Acadêmicos. Uhum. Eram os Garotos da Orgia, depois se transformou em Acadêmicos da Orgia, quando a gente foi para São Paulo, se saiu, o pessoal tudo. Aí a gente volta e, só que quando a gente volta, resolvemos fazer um carnaval afrofuturista, assim, com as Garotos da Orgia, que seria uma escola que só desfilaria só com temas afros. Então, o que as escolas estão passando no Rio de Janeiro hoje, assim, o Garoto da Algia passou nos anos 80 em Porto Alegre. Sim. Muita malhação, o pessoal não entendia nada e descaracterizavam tudo, nem os jurados não entendiam, né? Aí era complicado da gente chegar e concorrer num espaço onde os jurados não tinham aquela cultura ali, né, para entender. Mas o Garoto da Algia está aí, né? Hoje em dia todo mundo entende, né? Fala, pô, que saudades dos garotos, pô, como era bom aquela bateria, era uma loucura e tudo. Mas na época a gente era muito criticado, o pessoal, ah, os garotos já vêm com tema de batuque, tudo era afro para eles, era tudo batuque, né?
Porque vocês tinham essa concepção de sempre trabalhar temas ligados
sempre
à comunidade.
Sempre, só temas
negra.
Afro, isso já estava no Estatuto dos Garotos da Algia. E a base dos Garotos da Algia foi fundada com o Pau Brasil e o Afrosul. Essa foi a base que a gente juntou, veio o pessoal do Pau Brasil, Bedeu, o Leleco, toda a moçada do Pau Brasil, só o Alexandre que não, o Bedeu, o Leleco, o Nego Luiz, o Si, o Lequim, os outros cinco, vieram para os garotos, e a gente com o Afrosul, como já tinha toda uma estrutura de dança, uhum. A Yara tinha na mão o mestre Salo porta-bandeira, fazia comissão de frente, passista, isso foi fácil para nós, assim, por já estar trabalhando há bastante tempo com a questão de música e dança, né, afro. E aí é isso, né, os Garotos da Orgia foi uma escola assim que marcou muito em Porto Alegre por esse sentido aí, né, de só trabalhar com temas afros e de estar sempre pesquisando a coisa afro e também a gente na época também veio um mestre paraquedas também, que ele era do samba puro, fazia alegorias pro samba puro, chamava um Caninha, né, o Caninha e tal. Aí a gente que precisava fazer uma alegoria, o mestre papai falou, tem um cara lá que pode fazer isso aí pra vocês, o Caninho, não sei o que e tal. Aí a gente foi lá e acabou conhecendo o mestre paraquedas, né? E pra nós foi também um divisor de águas, assim, principalmente para nós músicos e compositores do grupo, Bedeu, eu, Wagner e tal. Quando chega o mestre paraquedas, assim, como alegorista, né? E tá, começou a fazer alegoria, daqui a pouco eu ficava lá já dormindo para não ir em casa, no morro voltar, né? Já ficava por lá. Então, aí na noite a gente ficava tocando, fazendo um som, e daqui a pouco ele cantava umas músicas assim, aí, ah, que música bonita, é minha. Daqui a pouco cantou outra música, pô, que música. Cartola, não, é minha. Todas as músicas dele, então, aí a gente, dali em diante, começou a ter um outro olhar com ele, né? Graças a Deus, hoje em dia, né, é um mestre paraquedas aí e tal, tem toda essa representatividade que ele tem. E a gente tem o maior orgulho de ter ajudado bastante nisso aí. Porque aí, depois a gente transformou para o Odô Modê, né, em 99. E porque aí a gente cansou de ser julgado e o pessoal não entender nada. E, claro, não adianta estar batendo com a cabeça. Deixa que no futuro, daqui uns 40 anos, a gente deu na certa, assim. Meu Deus, tinha falado, daqui uns 30, 40 anos, isso aí tudo vai ser moda, vai virar moda. Tudo que a gente faz agora.
É verdade.
E é exatamente o que aconteceu, né?
Foi em 99, então, que
99,
esse projeto
98
de
foi o último ano dos garotos. Aí em 99 a gente já saiu com o Odô Modê, já. Entramos no ano 2000 com o Odô Modê, que era um bloco afro, não tinha em Porto Alegre, a gente queria um... Pô, Porto Alegre tem que ter um bloco afro, não, não tinha ainda na época, aí a gente fez essa escolha aí. E graças a Deus a gente se deu bem com o Odô Modê, hoje em dia também é uma referência nacional, internacional, dentro da questão da negritude, né? E é isso, e o resto foi muita coisa que a gente foi fazendo desde o tempo da escola, agora do tempo do Domodê, muita coisa, com o Grupo Afro-Sul também, muita coisa se fez aí, muita viagem, muito trabalhar pelo interior aí, fomentando outros grupos, né, que também tinha essa questão afro, sim. E aí é isso também, por falar no Mestre Paraquedas, também quero deixar um parabéns para ele e para a Escola de Samba Puro também, que esse ano está saindo, né, com o tema do Mestre Paraquedas, sobre a história dele, uma música dele também,
legal,
né?
Legal.
E a gente achou assim, de vital importância isso aí também, porque ao mesmo tempo as escolas aqui também começam a trabalhar a sua história, que ela é jogada para baixo do tapete. E a gente, geralmente, as escolas não falam a sua história, falam do Silvio Santos, do não sei quem, alguém da Globo, sabe? E achei, assim, muito, muito importante essa iniciativa da Samba Pura, assim, de trazer a pessoa e homenagear enquanto está vivo ainda, né? Porque,
sim,
geralmente, depois que morre, né, sempre tem aquelas homenagens.
É,
mas
verdade.
Enquanto está vivo, né, mostrar, a pessoa está ali junto, ó, é o cara que deu toda a expressão para o Mestre Paraquedas, sem palavras, né? O nosso, também da gente, na época, com o Odô Modê, ele foi mestre griot nosso, tempo dos pontos de cultura, ligados ao Ministério da Cultura, no caso. Aí a gente tinha dois griots, que era o Mestre Paraquedas e o Mestre Borel, né? Então a gente estava muito
grandes
bem representado.
Muito bem.
Andamos pelo Brasil
muito
com eles, bem. E eles conheceram muitos mestres conheceram eles. E isso aí para nós foi muito legal, porque depois dali o Mestre Paraquedas já começou a ser o Mestre Paraquedas, né? Que era pela questão também burocrática, né? Porque ele já sempre foi, né? Desde que... Cara, o nome é Eugênio, a gente brinca com ele, não, teu pai e tua mãe sabiam que... E ele fala, eles sabiam que era eu, Eugênio.
O Mestre Paraquedas, inclusive, temos que trazer também daqui no Quilombo.
Pô,
aqui, né?
ali é história pra caramba, tem que fazer uns 3 quilombos.
Mas, Paulo, eu queria entender um pouco mais sobre aquele período de ida até São Paulo. Porque tu foste num período em que estava ali em andamento junto o Pau Brasil, mas também tinha um anseio pelo trabalho do Afro-Sul. Vocês montaram, e daí nesse mesmo contexto teve a criação do Afro-Sul, né? Qual era a proposta do Afro-Sul?
Não, o Afro-Sul já era criado desde 1974. E quando a gente foi para São Paulo foi em 77, já tinha 3 anos do Afro-Sul. O Pau Brasil foi em 76, para lá. O Wagner foi em 66, foi o primeiro, né?
Sim.
O Wagner foi em 66 para lá, depois foi o Pau Brasil em 76. E aí em 77 a gente vai com o Afro-Sul, né? E por uma curiosidade também, a gente ficou morando tudo no mesmo bairro, que era em Santa Cecília. Então tinha o Luiz Wagner aqui, o Pau Brasil aqui e o Afro-Sul. Então a coisa ficou, o bairro ficou gaúcho total, né? A gente dominou a noite lá tocando nos lugares e era uma coisa diferente, né? Tanto o Afro-Sul quanto o Pau Brasil tinha mais possibilidade, assim, na noite de estar tocando, assim, também, que o Afro-Sul não trabalhava muito coisa cover, era muito autoral, né?
Sim.
Mas também a gente fez muita coisa lá, tocou com muita gente, com o Tim Maia, com o Benjó. Djavan, estava começando, a gente conheceu ele novinho, assim, recente, tinha chegado também de Alagoas e tal, na luta, tocando na noite lá, batalhando. E aí foi isso, esse tempo que a gente ficou lá, eu e o Marquinhos Farias, até 80 com o Afro-Sul. Depois o pessoal do Afro-Sul voltam para Porto Alegre, alguns vêm. E na mesma época também o Si e o Lequinho, do Pandeiro, tinham voltado, saíram do Pau Brasil, para ficar uma semana em Porto Alegre, já fazia 2 meses que eles não voltavam. Aí o Bedeu falou, pô, meu, cola aí, vão tocar, os guris já vão voltar, pai. Cola aí, tu e o Marquinhos vão tocar com a gente, Pau Brasil. Então a gente já era do Pau Brasil mesmo, assim, espiritualmente, né, desde o início e tal, de acompanhar a criação, o Pau Brasil surge dentro dos acadêmicos da UGI. E aí a gente ficou tocando com o Pau Brasil até o... Aí quando foi sair o segundo disco do Pau Brasil, aí a gente... Eu volto para Porto Alegre pertinho de começar a gravar o disco, eu não estava aguentando mais saudade da Iari, da Paola, né? E que era minha filha, já tinha Paola já aqui, eu estava grandinho. E aí eu vim, antes de terminar o disco, né, o Marquinhos ficou e eu vim para Porto Alegre também, porque eles tinham uma, na época, uma turnê muito grande para fazer, assim, ia demorar muito tempo na estrada, e aí eu já não estava aguentando mais e vim. Mas aí também fiquei surpreso, aí, mas tinha uma música minha, né, nesse disco tem, né, que é Bela Natureza, uma das primeiras músicas, assim, com influência de reggae, é um reggae gaúcho, que foi, isso aí foi gravado nessa época, aí, em 80, acho 79 ou 80, se não me engano, esse disco do Pau Brasil, o outro. E aí é isso, aí eu venho para Porto Alegre e a gente retoma a banda Afro-Sul, porque o grupo Afro-Sul nunca parou. Quando a banda estava em São Paulo, o grupo de dança continuou aqui em Porto Alegre agindo, sabe? Sempre se apresentando, fazendo espetáculos, essas coisas, shows, né? Mas muito com música mecânica, ou então só com percussão, que alguns músicos, alguns bailarinos que tocavam percussão faziam algumas músicas. Mas aí a gente volta em 81, eu e o Marquinho, e aí a gente faz um show com o Afro-Sul chamado Volta a Casa, no Clube de Cultura, onde a gente mostrou que a gente estava voltando para levantar o tapete e tirar debaixo do tapete a história.
Eu achei muito interessante e muito similar também com a história do próprio Mestre Si, porque ele também voltou de São Paulo com saudade, né, da mãe, estava por aqui, e voltando para cá retomou com a banda Evolução que ele tinha, né?
Isso mesmo, era muito legal, tempos de swingueira mesmo, tinha muitos grupos de swing, né, que a gente fala swing porque... Na minha visão, a transformação para o samba rock acontece em São Paulo, assim, com a influência do Bebeto, um pouco da influência do Benjó, que estava no Rio também. O Benjó foi influenciado pelo Luiz Wagner também, quando viu ele tocando. O Luiz Wagner foi influenciado pelo Benjó também, óbvio. E aí a gente assume, né, essa coisa do swing, porque a gente levava mais uma coisa do jazz para São Paulo, swing, né, samba swing, e lá fica samba rock, né, em função de várias coisas, né, isso aí precisa de um estudo antropológico, eu sempre fico me perguntando, né, pessoal, como é que foi que vocês levaram o samba rock, mas a nossa parada era o swing.
Eu vou dizer que já tem um trabalho que é do Matheus Mapa aí, grande parceiro.
Um trabalho muito legal.
Swing, dele, samba rock, né?
Muito legal esse trabalho dele. Ele foi lá e buscou muita coisa, buscou partituras, cifras de música, assim, importantíssimo o trabalho dele.
Isso aí. Vamos aproveitar então que tu trouxeste, vieste armada, vieste com violão. E o que nós podemos ouvir aí?
Vou tocar uma música então do Mestre Paraquedas, já que estava em homenagem a ele.
Maravilha.
Aquela voz bonita da manhã, né? Era uma flor bem seca, rosa em botão a desabrochar, obra da natureza, ou perfeição, tanta beleza da liberdade à inspiração. Era
uma flor bem cedo, rosa em botão a desabrochar. Obra da natureza, uma perfeição, tanta beleza da liberdade, a inspiração. Como um cravo machucado, maculei tua pureza, meu um beijo enlouquecido, no delírio de te possuir. Pétalas de rosa, que amanhã vai se abrir, já não és rosa menina, meu amor rosa mulher. Pétalas de rosa, que amanhã vai se abrir, já não és rosa menina, meu amor rosa mulher. Sei que de repente há de vir espinhos a me ferir por um ato impensado que eu fiz. Vou pagar o preço, não faz mal, vou achar até legal um sofrimento de amor. Vou pagar o preço, não faz mal, vou achar até legal sofrimento de amor. Mas era, era uma flor bem sem, era uma flor bem sem, era uma flor bem sem.
Maravilha, maravilha. Paulo Romeu aqui na FM Cultura, música do Mestre Paraquedas.
Salve, Mestre Paraquedas.
Maravilha. Paulo, estive na semana passada, conversamos aqui com grandes personalidades do samba na, na capital, Alemão Charles do Cavaco e os irmãos Camanga, né, que foram os caras que ajudam, ajudaram muita gente, enfim, inspiraram muita gente e continuam inspirando. Uhum. E o Charles, na época, ele, na hora ele falou que, porque eles, tudo começou, ele falando que tudo começou pelo bairro Monserrat, inclusive o samba. Tu que tiveste uma trajetória grande ali no, no Areal da Baronesa, como é que era aquele período inicial ali e como é que as coisas aconteciam no Areal em relação ao samba?
É, eu posso falar pro alemão que o samba começou no Areal da Baronesa porque foi o primeiro povoado negro em Porto Alegre. Então, em outro lugar, o Montserrat não tinha, Moçada não tinha chegado lá.
Sim.
Eu falo isso numa música na diáspora porto-alegrense, que aí eu falo do Areal, depois falo do... da Redenção, onde era...
Desculpe te interromper, mas é porque a periferia de Porto Alegre antes era o Areal da Baronesa.
Sim.
E aos poucos essa periferia foi se expandindo, né? Foi
indo para a região. Não era periferia, era centro, né? Ali o Areal, né? Estava no centro, aí começou a ir para a periferia. Aí vem a especulação imobiliária, vem toda aquela questão. E o Mestre Paraquedas falou também até que muita gente saiu para a periferia porque aí não podiam mais fazer, tocar o seu batuque, seu terreiro ali, porque aí já começou, sabe, a fazer samba de madrugada, até aí eles foram mais para longe, lá na Redenção não tinha nada, e a colônia africana, depois Montserrat, com certeza tá nesse trajeto também.
Sim.
Mas essa coisa do samba já tinha ali muito antes da gente. A própria questão do swing que a gente levou para São Paulo não foi a gente que, o Afro-Sul, o Pau-Brasil, que criaram, que inventaram aquilo ali. A gente foi pegando dos nego velho que a gente conhecia. O meu pai era músico também, Paulo Santos, violão cinco estrelas e tal. E desde pequeno ele acompanhou muito o Lupicínio,
essas
coisas. Né? É. Desde pequeno já estava ali, né, junto com ele, andando nas baladas e nas gigs lá musicais. Mas é isso ali toda a questão negra em Porto Alegre começa no Areal da Baronesa. Dali parte uma diáspora, que uma próxima vez eu posso trazer essa música que fala um pouquinho dessa diáspora aí que vai, depois vai indo para Viamão, né, cada vez mais para longe, né, Restinga, que era todo mundo, a Restinga era o pessoal todo que era dali da onde o Mestre Borel morava ali, o Lupicínio também, na onde o Lupe morava. Ilhota, que a gente chama
Ilhota,
de
Ilhota. Sim.
Era o pessoal da Ilhota ali que pegaram também para tirar e foi para Restinga. Então, foi isso. Eu acho que é que o alemão é um pouco mais moço que eu, né?
É, um pouquinho.
Um pouquinho. Grande fera, um pouquinho. Grande músico que a gente já fez cada coisa junto, assim, incrível.
Sim, é que a referência dele era justamente foi Monserrat, né? Justamente por
Sim.
essa questão.
Uhum.
Maravilha. Bom, nesse especial que a gente está falando aqui sobre a história da população negra ao longo do dilúvio, corredor do samba de Porto Alegre, né? A gente percebe que a tua trajetória, a trajetória do Afro-Sul está muito ligada com isso, né? Com esta passagem, essa caminhada negra em Porto Alegre, seja por conta do Areal da Baronesa, seja por conta do Garotos da Orgia e seja por conta da Afro-Sul. Como é que aconteceu a história da sede? A história, vocês já têm a sede, já é de vocês, já é própria? E...
Não, ali na Afro-Sul não. É um espaço também da prefeitura, que ele é cedido, como das escolas de samba, mais ou menos aquele mesmo processo, né? Vai renovando os contratos, né? Então fica ao entendimento de cada prefeito, que a gente nunca tem uma coisa certa, né? Nesse sentido. Mas ali a gente está com a Afro-Sul desde 84, que foi...
Na mesma sede.
É, na mesma sede ali, porque aí a gente já foi junto com os Garotos da Orgia, que foi o primeiro ano dos Garotos da Orgia ali.
Uhum.
Garotos foi fundado em 80, foi fundado em 80. Aí em 81 a gente saiu só na Muamba. Quando a gente saiu na Muamba, o pessoal pensou, ah, Garotos vem pra Avenida, né? Bah, vem com tudo na Muamba. Nós, não vamos sair esse ano, não. Foi só uma palhinha. Aí no outro ano que a gente saiu, em 82, aí os Garotos ensaiavam ali no Campo do Porto, antigo, onde hoje é ali o Carandiru, ali os blocos ali, né? Ali que tem, sabe?
Sim.
Uhum, era ali o João Pessoa. Campo do Porto foi o primeiro lugar que os Garotos ensaiaram. Depois a gente foi para um centro comunitário também, que era dali ali no Teresópolis, ali por ali. E em 84 a gente consegue o espaço ali na Ipiranga, né? Com os Garotos da Orgia. E daí a gente foi para lá toda a moçada, para o Brasil, Garotos da Orgia e Afro-Sul, numa coisa só. E um espaço ali que já recebeu tanta gente, cara. Muita gente mesmo, originais do samba. Do samba principalmente, Almir Neto, Branca de Neve, tudo gente que a gente conheceu lá em São Paulo, nas baladas. O Almir Neto, quando eu conheci ele, não cantava, não só tocava cavaco com os originais, ele era da banda mais dos originais. Depois eles foram, o Mussum botou uma pilha nele de tocar banjo e tal, e aí ele começou a tocar banjo. Então foi bem nessa época, uma época muito forte também da música popular brasileira em São Paulo, e ali o Eixo era muito forte nessa época. Apesar de toda a ditadura, né? Era a ditadura, era a Rota e o Deik em cima direto, né? Pegando a moçada, né? Mas aí foi isso, né? Nesse tempo que a gente ficou lá, a gente conheceu muita gente, pegou muita experiência, assim, tocando e gravando, principalmente gravar, né? E coisa de escola de samba também, a gente falava pro pessoal das escolas aqui, ó, tem que ter um trabalho social, senão ficar fechado o ano Sim. inteiro, daqui a pouco não vai rolar, vai aparecer um prefeito daqui a 40 anos ou 30 e poucos, que não vai dizer, olha, esse ano não vou dar verba pro carnaval, vou botar a verba lá, não sei onde.
Por isso e a mudança pronto. De vocês, da Garotos, para o
também
projeto da Afro-Sul.
Porque a gente queria mais trabalhar o social. E com a escola era meio complicado, porque tinha que trabalhar o ano inteiro com a escola, né? Ia estar fazendo alegoria. E a gente, às vezes, começava a tentar fazer alguma coisa com as crianças que tinham da vila ali perto, mas que era da Vila Sossego e outro que era a Vila das Placas, da antiga, que hoje é o condomínio. Mas era complicado, porque aí as crianças lá e o pessoal trabalhando com serra, trabalhando com um monte de material ali de perigoso, né? Não dava, aí a gente, não, a escola de samba não, realmente não vai dar para juntar assim desse jeito. Aí com o bloco a gente teve esse espaço de o bloco sai mais em novembro, até aqui no carnaval, até sai no carnaval, mas mais o Podomodeiro sempre é tradicional de sair em novembro. E aí a gente conseguiu, né, ter uma constância assim com o trabalho social, ter um dia a dia do trabalho social, começou a entrar e virem gente para ajudar nesse trabalho, veio psicólogos, pedagogos, muita gente que nos ajudou nesse início lá da coisa social com o Odomodê em 99 para o ano 2000. E aí é isso, né?
Que legal. Paulo, nesse trabalho aqui do Quilombo, a gente tem apresentado várias histórias, mas basicamente a gente percebe esse processo que a gente estava falando sobre Ariel da Baronesa, de invisibilidade e periferização da população negra, e também aliado à questão do apagamento histórico, né? Então, lugares que antes tinha a Rua dos Pretos Forros. Não, isso não é interessante. Vamos apagar isso aqui e botar a Rua Santana, mais bonita. Então, Rua 13 de Maio. Não, peraí, Getúlio Vargas. Enfim, vários lugares, né? Onde era a colônia africana também, não. Bairro Rio Branco, né? Coisa e tal. Então, a gente percebe isso muito, esse processo de apagamento, né? E branqueamento, assim, da história da capital. E, de alguma forma, tem uma das músicas tuas que faz parte aqui da programação da Rádio Cultura, que fala sobre o Morro da Cruz e que conta um pouco dessa história ligada com o Morro da Cruz, né? Comenta pra gente isso.
Essa música, ela faz assim um paralelo, né? Entre a questão de Jesus, né? Cristão, crucificado, toda aquela coisa. E os Jesus que estavam ali no Morro da Cruz, estão até hoje, né? Estão ali também crucificados e, né, banidos um pouco, né, à margem da questão social, né? E aí nem entro mais a fundo na questão do que como é que essa moçada pode se manter se eles têm que ficar dentro da comunidade. Não tem trabalho fora. Eles vão se manter como dentro da comunidade, né? Aí a coisa é complexa e é difícil, assim, da gente analisar. Mas é isso que eu falo, e assim, e também perguntando, né, e não foi o Judas que traiu Jesus, no caso, né? E aí, quem traiu mentiu que ele tinha olhos, né, pele clara.
Olhos azuis.
Isso. É isso, né? É uma pergunta que está no ar, né? Assim, fica no ar, porque hoje em dia já caiu tudo isso, né? Com os estudos, né, que já tem aí. Hoje a coisa já, o pessoal já sabe que começou lá na África mesmo a nossa história, né, como humanos, né, ali, ditos humanos. Então, mas continua, esse apagamento sempre continua ainda, mas ele está diminuindo. Eu senti ele muito mais forte com as gerações mais novas, né, você já tem como chegar e contrapor isso aí. Antes, né, a gente ficava, né, não, agora vocês já chegam, não, mas olha, dá um Google aí, não sei o que.
Morro da Cruz, Morro da Cruz, Morro da Cruz, Santa Maria, São José, e não foi o Judas que traiu Jesus. Morro da Cruz, Morro da Cruz. Foi o Judas que traiu Jesus. Quem traiu mentiu. Ele tinha pele clara, cabelos lisos e olhos azuis. Mentiu, escreveu e imprimiu. Vendeu, roubou, iludiu. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história ainda em nome de Jesus. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história e em nome de Jesus. Morro da Cruz,
Morro da Cruz.
Ele tinha pele clara, cabelos lisos e olhos azuis. Pintiu, escreveu e imprimiu. Vendeu, roubou, iludiu. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história ainda em nome de Jesus. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história ainda em nome de Jesus. Dono da cruz. Seu negão, anão. Morro da cruz. Carioca, Chiquinho. Jorginho da cruz. Santa Maria, São José. E não foi o Judas que traiu Jesus, quem traiu o leitinho. Ave comunidade Morro da Cruz.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 21h, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
Banrisul apresenta Melodia de Verão 2025. Show dia 22 de março em Torres, no Coreto da Praça 15 de Novembro. Com Zé Caradípia, o Steel Duo e Guilherme Gu. Oficinas de música das 15 às 17 horas. Escola de Música Telmo Valença. Inscrições no Simpla. Realização Plumar. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura, 107,7, há 36 anos, tocando música boa.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Neste mês de março, estamos apresentando aí o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. E hoje, falando sobre o Afro Soul do Modê, estamos recebendo no estúdio aqui da rádio o Paulo Romeu, que falou conosco aqui no primeiro bloco. E agora, nesse segundo bloco, temos duas importantes personalidades, que é a Ediana Deodoro, fisioterapeuta e filha da Yara e do Paulo, e também a Mônica Dantas, que é professora do curso de dança do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFRGS. Mônica e Ediana, bem-vindas à FM Cultura.
Gratidão.
Paulo, só queria comentar contigo que esses dias eu estava vendo as postagens lá do Quilombo e eu vi que tu tinha feito ali uma... Bah, chame a gente lá para falar sobre a Fossu da Modé. Eu não te falei isso, mas eu estou em conversação com a Mônica desde o ano passado, já articulando essa entrevista aqui para que estivéssemos juntos aqui.
Eu também tinha me falado.
Para nós, para que a gente pudesse fazer esse encontro aqui hoje. Mas enfim, a Yara, ela faleceu em 2024, né? E trouxe uma importante contribuição. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa contribuição que ela deixou, o legado da Yara para Porto Alegre.
Na verdade, eu, né, tenho uma dupla herança, né? Pode-se dizer, enquanto ter tido ela como mestra, né, em dança, e como mãe, a minha mãe. Então, assim, o que aconteceu a partir da fundação do grupo de dança, que hoje é uma companhia de dança Afro-Sul, é a cara do que a gente chama hoje de dança afro-gaúcha. Então, eu entendo que a importância dela é de ter deixado com que a... Ela chamava de intuição, né? Eu acredito que é ancestralidade, que ela deixava fluir no corpo como um formato de dança, é o que é o berço da dança afro-gaúcha. Hoje em dia nós temos, inclusive, fizemos um estudo e formalizamos a metodologia de dança afro-gaúcha Yara Deodoro, porque foi a primeira descrição de quem diferenciou essa dança das outras danças afro-brasileiras. Né? A gente entendia que era um padrão diferente da dança que se dança em Salvador, da dança afro que se dança no Rio de Janeiro. São padrões diferentes porque tem, óbvio, influências culturais diferentes. Né?
E, sotaque, como ela dizia, né?
Ela chamava, dizia que o corpo tem sotaque. Né? Então, a gente conseguiu fazer, formalizar isso em um método, o sotaque da dança, e hoje é o que se tem como uma, formalizado como dança afro-gaúcha.
Aliás, é interessante, acho que é importante falar também que na concepção lá do Afro-Sul, a ideia justamente foi desde o início falar trazer não só o elemento da música como da dança, né? Então aliar a música com a dança, então,
exatamente,
teve uma contribuição também
e fincar pé no que é nosso, né? Porque a gente consome muito a cultura afro-brasileira de outros lugares e outros estados, mas como vocês falavam do apagamento histórico em relação à regionalização e tal dentro da cidade, também existe esse apagamento histórico na dança e na música. Então o Afro-Sul, ele vem para afirmar isso. Os gaúchos têm a sua música, os negros gaúchos têm a sua música própria, os negros gaúchos têm a sua dança própria. Então, é importante que as pessoas, as crianças cresçam sabendo disso, né? Tenham esse sentimento de pertencimento em relação à cultura. A gente trabalha com as crianças, por exemplo, tem o projeto dos Lanceirinhos Negros, né? Porque a gente entende o quanto que a cultura faz parte da formação do cidadão. Então, se essa criança não se entende dentro de uma cultura gaúcha, ela vai ver e entender que a beleza negra só existe em Salvador, só existe no Rio de Janeiro, só existe, né, aonde o holofote está virado. Então, a gente tem a nossa cultura e a gente, né, precisa que eles entendam isso.
Ediana, eu conversei bastante com o Paulo no primeiro bloco sobre a história do Afro-Sul e dele. E eu queria agora aprofundar um pouco mais sobre as atividades que o Afro-Sul tem feito atualmente. Tu falaste do projeto Lanceirinho. Podia falar um pouco mais a respeito e de outras atividades que acontecem?
Sim. Eu sempre me emociono de ouvir a história, assim, né? Porque é tão importante o início, né? Quem teve a coragem, na verdade, eu digo para as gurias agora que estão junto, né, nessa gestão, a gente pegou a parte mais fácil. A parte difícil eles fizeram, nossos mestres, né, Paulo Romeu e Ara Deodoro, que foi na hora de peitar o mundo e botar o Afro-Sul. Então, agora, a gente se considera uma geração de transição. E essa geração de transição tem um compromisso muito grande com a infância, porque está relacionada com o nosso futuro, a nossa continuação, e também com a fase de maturidade, que muitas vezes não teve oportunidade, não teve tempo, não teve saúde mental para desfrutar dessa cultura. Então, pelo menos nessa fase mais madura, a gente precisa oferecer para essas pessoas espaço seguro de conversa, de reflexão e também de exercício cultural. Então, hoje, as nossas Meninas dos Olhos são os dois projetos que trabalham a infância e a adolescência, que é o PCNI, o Projeto Cultural Nossa Identidade, que ele trabalha o empoderamento de crianças pretas e, né, toda essa questão de apagamento histórico, trazer para eles a beleza da nossa cultura, usando a música e a dança como veículos. E que, onde também existe o projeto dos lanceirinhos ali dentro. E também o projeto Atividade Não Tem Idade, que é para pessoas mais maduras, né, 50 a mais. Também trabalhando todas essas questões, usando a cultura como veículo, que é o que a gente sabe fazer, né? E, além disso, segue a Banda Afro-Sul, trabalhando, estudando, né? E a companhia também de dança. A gente tem projetos esse ano, a gente está saindo, levando o espetáculo Negro e Rio Grande do Sul, que conta a trajetória do negro nessas influências culturais dentro do Rio Grande do Sul. A gente está levando para outras capitais esse ano. E também a gente vai ter mais uma edição do curso de metodologia de dança Yara Deodoro.
Que maravilha. Mônica, queria que tu falasse a nós agora sobre esse diálogo que existe entre a cultura popular, que tu estás acompanhando dentro do Afro-Sul, e a cultura acadêmica, já que tu és professora da URGS, né?
Bom, eu quero agradecer, então, estar aqui nesse programa, e é uma honra para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o curso de graduação em dança, para o programa de pós-graduação em artes cênicas, poder colaborar com o Afro-Sul, com a Yara Deodoro, com a Edjana, desde 2022, né? E pegando também o que o Paulo Romeu falou do afrofuturismo, né? A nossa colaboração se deu muito nessa pegada do afrofuturismo. Eu ganhei o meu projeto, eu tenho nosso projeto que se chama Carne Digital, é um projeto dedicado a trabalhar a memória da dança no Rio Grande do Sul através de ferramentas, né, do mundo digital. Então, a gente está trabalhando com um arquivo digital e ganhamos um edital internacional para trabalhar com captura de movimento, aquela tecnologia dos games, né? E é o futuro, mas eu também, para mim, me é muito cara o legado das nossas mestras, né, Dijana? Então, eu fui trabalhar com a Eva Schuh, que é a minha mestra de dança moderna e contemporânea, e fui logo, já tinha vontade de trabalhar com a Afro-Sul, pensar no Afro-Sul como parceria também para desenvolver esses projetos. Então, o nosso primeiro projeto, na verdade, foi um projeto artístico, né, de uma coreografia, Alma Negra, para o metaverso. Na época se falava, não faz tanto tempo, mas o metaverso. Então, todo um projeto internacional, reunindo artistas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Suíça, e nós apresentamos esse projeto com o Afro-Sul, que era o Alma Negra. Então, era uma coreografia, né, feita toda a partir de capturas de movimento e intervenções também de modelagem 3D do artista digital Pedro Rocha. Em seguida, nós propusemos e fomos agraciados com o Prêmio Funarte Clausviana de Dança, importante dizer, né? Uhum. Retomada da Dança 2023, para realizar o projeto da Biblioteca Digital de Movimentos. Então, partindo de toda essa sistematização, e também muito nos honra que os dois projetos foram também homenagens à Yara Deodoro em vida, né? E com a parte... Não homenagens, na verdade, a Yara, ela foi quem nos impulsionou e nos deu coragem. Muitas vezes eu me desesperava, eu dizia, não vai dar certo. E a Yara sempre teve muita convicção, ela tinha uma relação espiritual com os avatares, que é os bonequinhos que saem da captura de movimento, né, Ediana? E ela fazia toda uma conversa entre o bailarino e o avatar. E ela dizia, olha aqui. Então, ela contribuiu desde o início na concepção e no desenvolvimento desse projeto, que resultou, então, na Biblioteca Digital de Movimentos, que documenta a partir, né, de quatro ferramentas. Então, a gente tem o registro em vídeo, o registro através da captura de movimentos, só os avatares, vamos dizer, crus. Depois o artista Diego Mack produziu avatares, né, em modelagem 3D. Então a gente tem os avatares, né, que são personagens.
Em formato humano.
Em formato humano, exato. A gente ainda tem a descrição por escrito, né, a descrição dos movimentos por escrito. E uma ferramenta de inclusão, que é a audiodescrição. Né? Então, esse material são 10 movimentos da técnica. Óbvio, a gente não teria a técnica e a metodologia e a poética da Yara Deodoro e do Afro-Sul. É muito maior que esse projeto. Eu te disse, eu vou falar, já vou encerrar minha participação aqui, porque isso é só um pedacinho de toda a potência, né? E de todo o legado da Yara. Mas muito nos honra, então, com esse projeto digital, vamos dizer assim, que está disponível gratuitamente no canal do YouTube do Afro-Sul. E no canal do YouTube do Projeto Carne Digital. É fácil, é Afro-Sul Odomodê, o canal, né, do YouTube. É, Afro-Sul Odomodê. Então, ela vai encontrar a playlist da Biblioteca Digital Yara Deodoro. E eu acho que, né, Djana, o nosso próximo passo é realmente dar visibilidade para essa biblioteca, visitando escolas, trabalhando com um projeto de difusão. Isso é uma ferramenta pedagógica também, né? Então, eu agradeço o espaço e só quero dizer, então, que é uma honra e agradeço muito a Edjana. Nossa parceria vai continuar. Nós já colocamos um outro projeto no edital internacional e que, infelizmente, não foi selecionado, mas eu tenho certeza que essa ideia de levar o Afro-Sul e a metodologia de dança afro-gaúcha e a Yara Deodoro, ela é do Rio Grande, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. É muito importante que o mundo conheça. Então, essa é a ideia um pouco da ferramenta digital nesse processo.
Mônica, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa associação aí, né, ligando a academia com a cultura mais popular. E obrigado também por conseguir reunir aqui essa reunião de hoje para essa entrevista aqui com Paulo Romeu, Mônica Dantas e Diana Deodoro. Ediana, eu te perguntaria agora como é para ti esse desafio de dar continuidade ao trabalho iniciado pelos teus papais.
É difícil essa pergunta. Mas o trabalho não é assim, nem considero como desafio. É uma honra. Não é um desafio, é uma honra. E na verdade, uma continuidade é o meu próprio trabalho, né? Eu fui uma criança que teve essa experiência desde cedo. Então, eu sempre acompanhei, eu sempre estive lá. Então, não é essa continuidade, eu acho que é natural. Quando tu me apresentaste ali, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Mas eu fui para fisioterapia por causa da dança, né? Eu sou fisioterapeuta há 15 anos, mas eu sou professora de dança afro há mais de 25 anos. Então, assim, sou produtora cultural, sou professora de dança, sou coreógrafa, sou coordenadora, faço parte da diretoria da instituição há mais de 10 anos. Então, assim, eu me sinto preparada, fui preparada, né? A gente nunca está pronto para assumir as coisas, mas porque a gente vai aprendendo no processo, mas eu acho que eu fui preparada para isso e eu acho que isso é o que acontece dentro da minha casa. Então, é natural. E eu acho que os meus filhos vão dar essa continuidade, os filhos dos meus filhos. E como a gente vive em quilombo, como eu digo lá, a nossa bolha, onde dentro do grupo uma é madrinha do filho da outra, a outra cuida do filho da outra, a outra sai e deixa o filho com ela, né? É o que a gente entende por um quilombo mesmo, assim, né, de apoio. Nossa continuidade está garantida porque as nossas crianças são criadas ali dentro.
Teve um momento na minha atuação dentro do processo da área da educação que eu me deparei com uma discussão que em localidades do interior do Rio Grande do Sul, onde só haveriam pessoas brancas, que justificariam dizendo que não era necessário fazer, por exemplo, educação antirracista, porque, afinal de contas, só havia pessoas brancas. Mas a gente sabe o quão importante é a educação antirracista para branco, para preto, para pardo, para todo mundo, né? E a gente percebe essa multiculturalidade dentro do próprio AFOSUL, com crianças brancas, negras, né?
Sim. Na verdade, a gente entende que a educação antirracista, ela é para não negros, quando a gente fala de racismo, né, contra o negro. Eu levo muito a ponto de faca o que eu aprendi na minha casa com o meu pai. Quando me contava, quando não existia nenhum programa na televisão, quando não tinha nada de livro e não tinha internet para falar, e me contava como que se falava que eram os quilombos, né? De forma oralidade era passado de geração para geração. E que nos quilombos existiam pessoas indígenas e existiam pessoas brancas. E que, na verdade, né, todo esse processo ganha força com as pessoas não negras. E eu acho que a pessoa antirracista não negra, ela é fundamental no processo de educação antirracista. Ela é mais ouvida e ela é... enfim, é uma peça muito, muito importante, né? É de fato quem precisa lutar, né, contra o racismo, e a gente dá esse apoio de base, né? Então, de forma natural também, é dessa forma que a gente trabalha dentro da nossa instituição, né? O racismo, ele é um sistema, ele é sistemático, né? Mas ele é criado e alimentado pela branquitude. Então, assim, quem precisa mesmo, né, de uma educação antirracista é a branquitude. Então, a gente precisa também... viabilizar que as pessoas brancas aliadas estejam nesse fronte junto com a gente.
Maravilha. Ediana, Mônica, Paulo, agradeço muito a presença de vocês por aqui, no nosso quilombo aqui da FM Cultura. A contribuição de vocês foi enorme, né, dentro desse processo que a gente está falando sobre cultura, sobre história da negritude dentro de Porto Alegre, relação com samba, carnaval, enfim. Temos importantes histórias e vocês trouxeram grandes contribuições. Deixo livre para que vocês façam aí suas considerações finais.
Agradecer pelo espaço e pela parceria de sempre, né? Essa nossa parceria já é antiga, né? E é isso. E só falar para as pessoas que a partir de abril a gente está retomando as atividades de festas e eventos que a gente não fez o ano passado, né? No caso. E também a gente está com uma preparação bem grande, que a gente vai ter o espetáculo dos 50 anos, vai ser em novembro, dia 23 de novembro, na Araújo Viana. A entrada é grátis para todo mundo chegar e curtir, entender um pouco mais dessa trajetória aí do AfroSul. E é isso, muito obrigado, e estamos à disposição sempre que precisar. Estamos aí para trocar uma ideia.
Maravilha. Ediana?
Também, só uma gratidão pelo espaço, porque é só isso que a gente precisa, né? A gente trabalha tanto... E em busca da qualidade do nosso trabalho, né? Tanto moral, ético e técnico, mas o espaço é sempre importante para que a gente possa falar um pouquinho e pedir para todo mundo que cuide das crianças. Essa é a nossa missão dessa nossa geração de transição.
Mônica?
Eu só queria pegar o que a Ediana falou e sobre a educação antirracista e dizer que, na verdade, é a universidade que precisa do AfroSul. A universidade, a cultura acadêmica, como tu dissesse, ela precisa disso, né? Não é o AfroSul que precisa de nós, somos nós que precisamos do AfroSul para realmente fazer o nosso trabalho, né, de uma maneira mais digna. E também dizer que sim, vai ter uma parceria, né? E o espetáculo. É spoiler, Tijana?
É spoiler. Ah, a Mônica não aguenta ficar sem spoiler.
Desculpa, não
vai
dar.
Pode dar o spoiler.
Que vai ter colaboração, né? É o passado, o presente e o futuro, que eu aprendi, né? O futuro é ancestral, né?
O futuro é ancestral.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, a apresentação e edição de Alan Barcelos. Nos voltaremos na próxima semana aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.